UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O Observatório da Juventude, que é um órgão sediado na Faculdade de Educação da UFMG, promove hoje o debate Juventudes e Relações Étnico-Raciais. O evento tem a participação da pedagoga Fernanda Dias e da historiadora, mestre em educação, professora e que também faz parte do grupo de ações afirmativas na UFMG, a professora Carolina Oliveira, com quem a gente conversa agora, ao vivo aqui pelo telefone. Ela está na ponta da linha para bater um papo com a gente. Bom, antes de tudo, professora Carolina Oliveira, muito obrigado pela presença e um bom dia, professora.
Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes e eu que agradeço poder participar hoje com vocês.
Ok. Carolina, vamos aproveitar. Eu queria conversar com você sobre duas questões que têm a ver com a palavra, com a escrita. Veja bem. Uhum. Primeiro, quando a gente conversava aqui fora do ar, você fez questão de falar comigo. Elias, eu faço parte do grupo de ações afirmativas na UFMG e não da UFMG. Essa mudança dessa letra é fundamental. Eu queria que você explicasse pra gente.
Sim, é fundamental sim, Elias, e obrigado pela oportunidade de estar explicando isso. Então, o programa de ações afirmativas na UFMG, ele é um programa que desde 2001 trabalha para a permanência de alunos negros na universidade e que pretende trabalhar também o acesso desses alunos. Como sabemos, a UFMG não tem as cotas, né? Tem uma outra forma de ingresso.
É o bônus, né?
É o bônus. Então, quando surgiu em 2001, não existia nenhum bônus, então era para permanência. E ele não foi criado pela UFMG, não foi uma criação institucional, por isso que ele não é da UFMG.
Isso.
Ele funciona dentro da UFMG e ele partiu de iniciativas fora da instituição, né, que não foi uma iniciativa institucional. E ele funciona na Faculdade de Educação desde 2001 e com essa perspectiva.
Professora, rapidamente, para a gente poder entender, que tipo de trabalho, quais são os principais problemas que esse aluno negro enfrenta dentro da universidade que ainda precisam ser resolvidos, precisam ser discutidos aqui pela universidade e pela sociedade?
Sim, existe uma série de problemas, né, que esses alunos enfrentam desde o acesso. Como, né, o acesso desse aluno negro, que geralmente nós estamos nas camadas mais populares, das camadas chamadas camadas carentes.
Sim.
Então nós temos a dificuldade do acesso e quando chega na universidade existe uma certa defasagem em alguns conhecimentos de conteúdos específicos como estudo de língua estrangeira, acesso a bolsas de iniciações científicas. Por todo o contexto que a sociedade brasileira foi configurada, o acesso da pessoa negra se torna mais difícil em alguns lugares. Então a ideia do programa é traçar acessos, né, facilitar esse acesso e demonstrar como que esse acesso pode chegar a esse aluno negro, com reforço acadêmico no estudo de línguas, com reforço acadêmico para acesso de bolsas de iniciação científica, enfim, com orientações de todas as ordens para que esse aluno negro e essa aluna negra tenha um acesso como o aluno branco já tem e tem um trânsito melhor na universidade.
Sim. Professora, muitas pessoas que são críticas à questão do bônus, à questão das cotas, dizem que esse aluno não estaria qualificado para acompanhar a qualidade da educação, entre aspas, da universidade e tal. O que a gente pode dizer sobre isso, hein, professora?
Isso é uma inverdade, né? Nós sabemos disso, né? Todas as pesquisas mostram isso. Na verdade, esse aluno está apto a acompanhar, sim. Na verdade, existem mecanismos internos e externos também à universidade que colocam o indivíduo negro num local de mais dificuldade para acesso às coisas. Então, se esse acesso ele é permitido, esse aluno vai conseguir transitar com facilidade pelos diversos lugares que a universidade permite.
Sim, ok. Bom, são 10h44, agora vamos a tratar um pouco da questão da juventude. E aí, professora, nós aqui na produção da rádio, o pessoal achou interessante porque o título do debate é Juventudes com S e Relações Étnico-Raciais. Por que Juventudes com S e não Juventude?
Isso. Então, o Observatório da Juventude, né, que inclusive é um parceiro das ações afirmativas lá na Faculdade de Educação, entende, assim como eu entendo também, a juventude não como uma única forma de juventude, existem juventudes. No plural mesmo, porque são, é mais de uma. Né? Por mais que exista uma juventude modelo a ser seguida, que é apresentada muitas vezes até pela mídia, inclusive a mídia é meu objeto de pesquisa, que é apresentada uma juventude a ser alcançada, aquele modelo, né, inclusive passando por padrões estéticos e de consumo, na vida real ela não é assim. Existem as peculiaridades dos diversos ser jovem. E uma delas é o ser jovem negro.
Sim. Né? Uhum. Bom, agora, são 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos entrevistando a historiadora, professora, mestre em educação, a professora Carolina Oliveira, que faz parte do grupo de ações afirmativas na UFMG, e lembrando que acontece hoje o debate Juventudes e Relações Étnico-Raciais. Professora, esse debate, ele traz como tema central, né, essa questão, juventudes e relações étnico-raciais, e quais são os principais aspectos que vão ser abordados a partir dessa temática, hein, professora?
Pois é, eu e Fernando hoje pretendemos apresentar as peculiaridades desse ser jovem, né, desse grupo de ser jovem negro. Também pretendemos apresentar o que é ser a jovem negra, né, a mulher jovem negra, que é um recorte de gênero que também, quem for lá hoje no Juventude vai conseguir ouvir um pouquinho. E a articulação entre mídia, educação, relações geracionais, raça e gênero também vão ser abordadas. Como que esse imbricado aí de essa peculiaridade toda, né, de ser jovem,
sim,
vai ser um dos aspectos dessa juventude hoje.
Então, ótimo. Olha aqui, ó. Na sua dissertação de mestrado, né, que foi defendida no ano passado, você estudou a representação das adolescentes negras e uma revista para adolescentes. Como é que surgiu o interesse por esse tema, hein, Carolina?
Pois é, surgiu de quando eu era adolescente negra, né? Então, quando eu fui adolescente negra, eu já me sentia muito preocupada com isso.
Sim.
Fui leitora ávida dessas revistas, elas fizeram parte da minha formação. Fui ser professora, muito jovem, né? Fui ser professora da educação básica. E minhas alunas continuavam lendo essas revistas e as alunas negras continuavam sendo ali numa zona de conflito nessas revistas. Então, eu resolvi estudá-las, né? Para poder tentar entender que discurso que era esse que estava perpassando por essa revista, se esse discurso tem mudado ou não. Enfim, foi da minha experiência, parte da minha experiência pessoal, passou pelo profissional e foi crescendo esse interesse.
Professora, e que discurso é esse?
Pois é, um discurso ambíguo, né? É um discurso que a gente não pode negar que é um avanço, porque já existe discurso. Se a gente pega revistas da década de 80, 90, essas mesmas revistas para adolescente, a adolescente negra, a jovem negra, ela não aparecia. Então, é um discurso que é um discurso complexo. Mas, assim, que a gente pode, né, falar em linhas gerais, que apresenta a jovem negra como uma portadora de uma corporeidade problemática, trabalha com a dicotomia não só de bonito e feio, mas de certo e errado. E trabalho também com a questão do corpo e cabelos negros como sendo algo alternativo, algo fora do padrão, ousado, né? Algo exótico.
Exótico, interessante.
E revelando pra gente o quê? Que existe, né, dentro do nosso pensamento, do senso comum, a ideia do que é certo e daquilo que é padrão. Então existe um padrão e esses corpos negros e cabelos estão fora dele.
Professor, então não é uma questão só de espaço, de visibilidade, mas como é dada essa visibilidade, né? O que estereótipo é formado, porque, por exemplo, o negro está presente, mas como ele é representado, não é isso?
Exatamente. Então, assim, a presença, ela começa a existir, que também é uma presença nova, né? Eu volto a frisar isso, nas revistas mais antigas não é possível encontrar. Quando eu era leitora dessas revistas, o que não faz
sim,
muito tempo, eu não conseguia encontrar essas adolescentes, né? Eu não conseguia me ver nas revistas. Mas ela aparece ainda de forma que tem que ser lida de forma atenta.
Uhum.
Mas o que não deixa de ser um avanço que permite que a gente até discuta.
Sim, ok. Muito bom. Bom, mas para discutir mais tem que ir ao evento.
Exatamente.
Muito legal. Faça o convite agora. Fique à vontade. Vamos lá.
Bom, então hoje, né, no Juventudes em Debate, Juventude e Relações Étnico-Raciais, hoje às 19h30, na sala de teleconferências da Faculdade de Educação, no campus da UFMG. Espero vocês lá.
Tá, entrada gratuita?
Gratuita, não precisa de inscrição prévia.
Uhum, ok. Então tá bom. Quem quiser manter contato, tanto com o Observatório da Juventude, quanto ações afirmativas, pela internet é possível, hein, professor?
É possível. Eu não estou num local que eu tenho acesso agora para te falar os endereços. Mas
tá.
No site da FAI, da Faculdade de Educação, é possível encontrar lá o ícone do Observatório de Ações.
Isso.
E lá é possível.
Tá
e
bom.
Ambos funcionam no prédio da Faculdade de Educação, inclusive dividimos a mesma sala.
Então tá joia. Bom, Carolina Oliveira, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e vamos continuar em contato. A Rádio UFMG Educativa está de portas abertas, parceira, tanto para as ações afirmativas na UFMG quanto para o Observatório da Juventude, tá bom?
Tá, joia, eu que agradeço a possibilidade.
Tá, joia, um grande abraço. Bom dia.
Um abraço, bom dia.
Esta foi Carolina Oliveira, conversando com a gente ao vivo aqui dentro da programação da UFMG Educativa. E agora você fica com Cadu Viana, Cambaio, música de Edu Lobo e Chico Buarque. Lembrando que o evento acontece hoje, né, à noite, 7 da noite, no Auditório Juventudes e Relações Étnico-Raciais, na Faculdade de Educação da UFMG.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.